Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI e hoje a gente vai falar um pouco sobre grandes volumes de dados. Vamos conversar com o Alexandre de Sico, que é presidente do grupo Net Partners. Alexandre, agradeço a tua disponibilidade, agradeço a tua atenção e esse bate-papo que seguramente vai ajudar esses jovens a pensarem um pouco mais em BI, Information Management. Então, obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado pela oportunidade também. É importante, acho que o recado é para os jovens, porque a área de TI está precisando muito dos jovens. É uma área que está carente de bons profissionais e uma boa formação, uma boa dedicação, com certeza tem muita oportunidade no mercado.
Alexandre, conta um pouquinho para a gente, como é que se deu a história da tua carreira? Onde você se formou? Formado em quê? Como é que você entrou em TI?
Eu tenho 42 anos e eu comecei lá com 15 anos na Fundação Bradesco, fazendo um colegial técnico de processamento de dados. Para ser bem sincero, naquela época não foi uma escolha consciente, foi mais uma consequência de bate-papo com alguns amigos, né? E a partir daí comecei a aprender a programar em mainframes. Naquela época nós não tínhamos ainda tão desenvolvido essa parte de cliente-servidor e internet, né? Que é uma coisa mais recente, né? Do que no início da minha carreira. Eu tive a felicidade de estudar na Fundação Bradesco, que naquela época tinha, lembro até hoje, 40 terminais, 4381 à disposição dos alunos, que era um privilégio. Muita indústria não tinha uma infraestrutura daquela.
Verdade.
E o Bradesco fez um investimento enorme, né? Até hoje faz, né? Mas naquela época já fazia, para formar, na verdade, bons técnicos para fazer desenvolvimento de programas, COBOL naquela época, Assembler, né? Eu acho que a tecnologia mudou, mas a característica do mercado é o mesmo, né? Ele continua formando e todo o mercado tem uma carência muito grande de bons técnicos, né? Para que efetivamente a gente consiga suprir demanda aí de tecnologia de informação, que é realmente maior do que a oferta de mão de obra.
Eu quero voltar nesse ponto da demanda e da necessidade de novos profissionais, mas antes eu ia pedir que você nos contasse o que a Net Partners faz, a empresa e o grupo.
Não. Quando eu comecei minha carreira profissional, foi em desenvolvimento, né? Até naquele momento eu não tinha a menor viés ainda para que lado que era de negócio a gente poderia atuar no início da carreira, era programação. Eu fiquei pouco tempo no Bradesco, eu estudei, comecei minha carreira lá, logo depois de um ano eu fui para a GC Lever, fui trabalhar na área de supply chain, na área de IT, que atendia os projetos de supply chain. E a partir daí, além de também fazer a parte técnica, de fazer o desenvolvimento, eu comecei a ter contato com análise de sistemas e começar a entender um pouquinho mais de processos de negócio. Durante 4, 5 anos, dos meus 20 anos até os meus 26 anos, basicamente eu falei de processos de negócio, aí, ajudando a fazer análise de sistemas e desenvolvimento. Quando foi nos 26 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com sistemas informacionais, né? Então foi aí que começou a nascer a empresa, na verdade. Eu saí de funcionário, fui ser, naquela época a gente tinha uma característica muito forte de as pessoas serem PJs, né? De sair de empregado e fazer uma prestação de serviço. A intenção não era ter uma empresa, mas a gente começou a fazer você fala aí os grandes volumes de dados, né? Começamos a fazer a replicação dos dados transacionais para uma base para atender a demanda da gestão da empresa, e não só o processo de negócio da empresa, mas sim começar a suportar o processo de gestão da empresa. As tecnologias eram muito recentes naquela época desse tipo de solução. Uhum. Né? Até hoje nós trabalhamos com Cognos, que é uma tecnologia, foi uma empresa canadense que criou, que basicamente permite você olhar para uma base de dados Oracle, SQL, seja lá qual for, e fazer uma query, o próprio usuário fazer uma query para começar a ter insights de negócio, né? Quanto que eu vendi ontem, por que que eu deixei de vender, ou por que que eu deixei de entregar, que são normalmente questões que quem está fazendo gestão do negócio tem. Então, a partir desse momento, a gente começou a formar a NET. Acho que aí começou, né, com um time de trabalho, não era uma empresa, e depois se caracterizou uma empresa. E o objetivo foi começar a focar em soluções de processos de gestão e não processos de negócio. E aí que a gente chama de Information Management, que é uma área que cuida do quê? Toda a parte da gestão do dado, para você conseguir fazer as análises, a replicação, os data warehouses, e também toda a tecnologia de front-end que faz com que você consiga explorar esse dado de tal forma que o usuário tenha a informação na medida e no tempo que ele precise, né? Só para dar um exemplo, um executivo precisa de um indicador se está indo bem ou está indo mal. Um analista precisa explicar para esse gestor por que está indo bem ou por que está indo mal. Uma pessoa mais operacional precisa ter informações mais real-time para ver se a operação dela está indo bem. Então, na verdade, é a habilidade da gente conseguir pegar esse monte de dado que a gente replica e contextualizá-lo de tal forma que o gestor ou o operador de uma área consiga ter a sua produtividade, ter o seu resultado esperado, né? Ele sempre complementa os processos de negócio, que é basicamente você fazer a operação acontecer. Esse foi o foco da empresa. A empresa nasceu desse tipo de oportunidade.
E quem são os clientes típicos desse tipo de tecnologia? Quem são os clientes que utilizam essa ferramenta?
É uma área que está em franca expansão, tem muita demanda. Por quê? Porque qualquer tipo de empresa pode usar, seja banco, indústria, seja uma área de serviços, seja uma universidade, né? Eu vou só exemplificar um pouquinho mais o processo. A gente fala de um processo que a gente chama de Enterprise Performance Management, não só Information Management. O que é isso? Todo o processo de gestão ele passa por um ciclo de planejamento, por um ciclo de execução, por um ciclo de monitoramento e por um ciclo de análise. E isso é um ciclo que é contínuo, né? Você nunca mais você replaneja, você está constantemente se replanejando. Nós começamos lá atrás fazendo o informacional, que eu acabei de citar, que era coletar dados para conseguir colocar a informação correta para o gestor. Logo depois, nós viemos acompanhando um pouquinho a história da Cognos, né, que foi uma empresa que desenvolveu esse tipo de tecnologia. Ela também introduziu uma tecnologia de planejamento. Então, ela linkou a tecnologia de planejamento com a tecnologia de report, né? Então, eu planejo. Bom, eu vou vender 10 mil tons de algum produto esse mês. E, naturalmente, depois eu vou monitorar para saber se eu estou atingindo esses 10 mil tons. E, provavelmente, eu vou ter um relatório de análise que vai saber em que região que eu estou vendendo, em que região que eu estou deixando de vender, qual vendedor que está indo bem e tal. Bom, com essa característica, não precisa nem complementar que qualquer empresa faz planejamento e qualquer empresa faz também monitoramento e tracking desse planejamento. Então, nós temos clientes desde grandes bancos, como também grandes indústrias que estão aí no Brasil e também na América Latina, global. Tem uma coisa importante também. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, era um mercado muito mais local e brasileiro. Era as soluções, né? Eu trabalhei numa multinacional, mas tudo que se desenvolvia nessa multinacional era muito aqui no Brasil. Era um sistema para o Brasil. E hoje em dia, praticamente, a não ser que seja uma empresa só nacional, uma empresa puramente nacional, mas hoje em dia é extremamente difícil de não se ter uma solução que você está usando ou uma solução global ou uma solução que vai ser utilizada globalmente por uma empresa ou regionalmente, não precisa ser obrigatoriamente globalmente. Então, hoje quem pode usar são todas as empresas, independente do setor, e além de ser além de atender todo o setor, também ela tende a ser implementada em toda a região, em toda a área da empresa, em todo o globo, né? O que isso significa? Cada vez mais a gente tem que se preparar para um mercado globalizado, e aí vem a importância da gente falar inglês. Esse é um dos temas fundamentais hoje, acho que não só na área de TI. TI hoje praticamente é impossível não se falar em inglês. Mesmo porque todos os manuais vêm já numa linguagem técnica, em inglês. E hoje em dia dá suporte para uma empresa fora do país, ou o próprio espanhol também, não só inglês. Por exemplo, a própria NET, a gente dá suporte para a América Latina inteira. Então, a oportunidade é grande, porque você não está restrito mais a uma indústria, você não está restrito também a uma região.
E, Chico, vamos cruzar um pouco essa ideia da soluções globais, negócios eventualmente globais, versus demanda profissional, que tem sido um grande gargalo para quase todas as empresas de tecnologia, de infraestrutura, enfim. Na tua opinião, o que está acontecendo com a formação na área específica de tecnologia da informação? O que está faltando? Qual é o pulo que nós estamos precisando dar?
Eu acho que... Primeiro, antes de falar de TI, eu acho que o Brasil está precisando educar mais, independente se é TI ou se é medicina, não importa, né? Até uma educação um pouco mais de base também para as pessoas chegarem melhor preparadas também na universidade aí para depois escolher qual caminho. De novo, fora de tecnologia, hoje acho que um dos principais fatores de limitação de crescimento do Brasil pode ser mão de obra. Isso, vários congressos, várias entrevistas e notícias de jornal estão falando nesse sentido. Focando basicamente em TI, isso acho que é mais acentuado ainda. Acho que hoje, se você for olhar, deve ter só em São Paulo talvez 50 mil vagas abertas aí nas consultorias tentando buscar gente de TI, profissionais de TI. E basicamente eu acho que o que a gente precisa, primeiro, volume já é uma demanda clara, quer dizer, tem oportunidade de mercado. Segundo, é uma remuneração boa, não é uma profissão que você é mal remunerado. Hoje, inclusive, eu diria que é bem, muito bem remunerado e é muito fácil de se colocar nessa área. Agora, é óbvio, é uma área de exatas, né? Ela não obrigatoriamente você precisa fazer tecnologia da informação. Eu acho que é um diferencial você fazer tecnologia da informação. Isso vai fazer com que você entenda melhor e consiga se encaixar mais e provavelmente evoluir mais rápido na carreira, mas não é um limitador. Por outro lado, eu acho que também é importante ter uma visão de negócio, porque você começa com uma parte técnica que tem uma demanda absurda e depois você pode optar por continuar sendo técnico, que não tem restrição nenhuma e tem carreiras muito bonitas aí que dependendo da indústria que você está, tem muito bem valorizadas, ou também partir para a área de negócio, que é a área de analista de sistemas e de negócios, que efetivamente vai usar tecnologia para adaptar a tecnologia ao processo de uma indústria, né? Então, o que nós estamos precisando, eu acho que basicamente é bastante universidade de tecnologia. Aliás, parabéns para a Banditech também, que está com uma iniciativa de formar a gente. Eu acho que tem, para a Banditech, tem uma oportunidade enorme, porque demanda tem. Então, eu acho que quanto mais formar, mais nós vamos atender o mercado local. E outra coisa, nós temos que botar na cabeça agora que nós estamos competindo com os indianos, com os chineses, né? Então, um dos diferenciais deles é volume. Eles têm bastante indianos para produzir código. O Brasil não tem muito brasileiro para produzir código. Esse é um fato já. Já é uma oportunidade clara e um espaço que tem que ser explorado. Segundo, eu acho que a questão da demanda local, o próprio Brasil está crescendo e está demandando muito isso. Fora o brasileiro... Deixa eu só fazer um parênteses aí, né? Eu acho que na década de 80, a questão da inflação, os bancos investiram muito no Brasil, em tecnologia. E o brasileiro é bem visto como uma pessoa que tem bastante habilidade em TI, né? Nós temos nossos problemas que são basicamente falta de gente e inglês. Esses são os pontos que contam contra. Então, isso faz com que a gente consiga ter bastante oportunidade lá fora. Se a gente conseguir se estruturar e conseguir formar gente e melhorar o inglês, eu acho que o Brasil tem tudo, inclusive, para... Se eu falo que hoje falta 50 mil, talvez daqui 5 anos pode faltar 500 mil, né? Ou pode estar com muita gente produzindo, né? Entendi.
E, Chico, você sabe que numa estatística oficial do governo do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo... Na indústria de TI e nos prestadores de serviço para outras indústrias, se fala em 400 mil.
Então, o número é pior ainda do que eu imaginava, né? O problema é grave.
Então, veja que essa é uma estatística do governo do Estado. Se fala em 400 mil vagas abertas, esperando por alguém que venha ocupar. E com um detalhe que você falou que eu acho importantíssimo, que é a questão da remuneração média... ser bastante compatível com as boas remunerações das outras carreiras.
Sim,
quer dizer, eu acho isso bastante importante.
É uma questão de oferta e demanda, né? Está claro que tem a oferta e não tem a oferta de empregos, né? E tem pouca demanda para suprir.
E você olha para esse mercado e você teme um risco de a gente não chegar lá, de a gente não se tornar competitivo frente à China, de a gente perder posição para o Chile, quando a gente fala do mercado de TI especificamente?
Olha, eu acho que isso é uma realidade. As leis trabalhistas são muito rígidas. A dinâmica que TI exige é incompatível com a CLT. Isso é um fato, né? o próprio protecionismo que tem na CLT, o profissional de TI não quer isso daí. Ele consegue voar muito bem. Acabamos de falar, tem 400 mil vagas. Para que, que ele precisa de proteção para ser, se ele vai ser demitido ou não? Está cheio de emprego, né? Então, eu acho que se houver uma reforma tributária que incentive, eu acho que isso vai ajudar bastante. Aliás, a Dilma está com o Brasil Maior, que está em fase de aprovação. A gente precisa esperar aprovar, que já é uma coisa que ajuda bastante. Porque ele vai em direção em redução de custo e também num processo de formalização. Acho que o mercado é muito informal ainda. É um mercado ainda que a indústria de TI pode se organizar muito mais. É uma indústria nova. A gente vê lá fora a potência que é e aqui o espaço que se tem. Aliás, as multinacionais estão querendo entrar fortemente porque o mercado está virgem. É incrível que vai crescer isso daqui. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que vai crescer absurdamente. Agora, o crescimento vem puxado pela demanda interna. Quanto nós vamos conseguir competir lá fora, eu acho que a gente tem que ainda trabalhar muito para conseguir competir. Tem uma questão tributária, tem uma questão de formação de gente, que você acabou de falar, que tem muita, está faltando mão de obra. E eu acho que tem uma questão também de incentivo ao investimento do governo. Não estou falando só também da questão do custo de um empregado em si. Falar aqui o valor hora de uma pessoa média é X e na Índia é menos 5 vezes ou 3 vezes ou 2 vezes, não importa. Mas também tem incentivar a indústria a inovar, a criar soluções, porque o brasileiro sabe fazer isso, mas nós somos muito podados em função do custo financeiro, que é muito caro para você fazer inovação aqui no Brasil, e das restrições que a gente tem em leis, em relação à relação também com a própria faculdade. A gente está agora num momento da empresa que a gente está querendo se relacionar, vendo se a gente consegue se aproximar, uma empresa pequena e média, se consegue se aproximar para fazer inovação, porque eu acho que um dos sucessos que teve nos Estados Unidos foi o que saiu lá do MIT, por exemplo, a forma que tem o empreendedorismo e a relação com a sociedade é uma coisa muito boa. E aqui no Brasil acho que falta um pouco disso também, né? Então eu acho que se a gente trabalhar um pouquinho a questão tributária, a questão cultural da universidade com a indústria, e o governo também, o custo incentivar no sentido de que o tributo do investimento e o custo de dinheiro seja mais compatível com o que acontece lá fora, acho que a gente tem tudo para competir, mas ainda falta fazer um pouco de lição de casa.
Chico, vamos voltar um pouquinho para a área técnica. A gente falou de alguns termos que eu queria detalhar um pouco melhor. A gente falou de sistemas transacionais, sistemas de informação gerencial, processamento em memory, falamos de BI. Isso é um setor de crescimento da área de TI. Falamos em cloud, que é outro, né? Computação nas nuvens e tal. Mas tem outras questões aí, como mobile, que vem aparecendo e trazendo novidades enormes. O que você enxerga para tudo isso como negócio? Como é que essas coisas estão se cruzando e se combinando lá na ponta do negócio?
Então, na verdade, nós estamos falando de tecnologias e linguagens, né? Vamos atrelar isso também ao desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicação, né? Nós começamos a fazer mobile aqui em 2004, mais ou menos, já usando plataforma Java e Microsoft, colocar revisão de processo, descentralizando processos através de mobilidade, que isso dá um ganho absurdo para o negócio, é um salto qualitativo, né? E quantitativo também. Só que naquela época tinha algumas restrições em tecnologia. Hoje, se você pegar o que foi investido em rede de comunicação de dados, né? Naquela época o foco das teles ainda era voz, hoje agora é dados, né? O foco agora é vender dados e conseguir consumir, né? Acompanha também os dispositivos, se você olhar o que hoje o telefone está fazendo, né? É também uma coisa absurda. Eu acho que, combinando tudo isso, a evolução tecnológica, mas a evolução da infraestrutura, ela vai obrigatoriamente agora passar, vai permitir um salto quantitativo e qualitativo dos processos de negócio. E aí nascem novos nichos, novas oportunidades. Isso é claro. Se você pegar uma indústria de bens de consumo, por exemplo, o que ela tem de oportunidade de levar a mobilidade para fora do sistema ERP dele, né? O próprio SAP investiu numa plataforma mobile agora, é absurdo. Então, o que ele fazia só... o limite dele era dentro do depósito dele, onde efetivamente uma tela no monitor estava processando, né? Isso agora obrigatoriamente está saindo para fora da balança, né? Na hora que o caminhão sai, isso vai até o final. Estou dando um exemplo de processo, né? Se você pegar o mobile banking também, isso já evoluiu faz tempo e cada vez mais está mais fácil acessar a tua conta corrente. Os meios de pagamentos vão mudar significativamente. Então, assim, eu acho que para cada indústria vai ter uma revolução, uma oportunidade de revolução nesses processos. E aí nasce um novo ciclo, quer dizer, por isso que eu acho que TI é uma área maravilhosa, né? Se você for falar, quem está entrando agora provavelmente vai pegar um ciclo de mais 6-7 anos de crescimento focado nisso que você falou. É muito inovador, né? É muito inovador. Eu estava brincando outro dia com um amigo meu, eu falei, eu comprei meu primeiro celular, já tinha empresa, a gente já estava, né? Isso, eu fiquei na fila da BCP, se não me engano, acho que era operadora, para pegar um tijolinho daqueles, né? Isso há 10...
PT530.
Isso há 13 anos atrás. Se você falar o que eu estou processando hoje no meu iPhone, o meu computador de mesa não fazia isso. Então, a possibilidade de processamento é uma coisa absurda, né? Só para dar um exemplo, a gente trabalha com o Salesforce, que é uma plataforma cloud, e o que eles estão conseguindo colocar na ponta é uma coisa absurda. Quer dizer, você começa a desenvolver uma solução para uma empresa sem se preocupar em um segundo com infraestrutura e com tecnologia. Eu não estou me preocupando se isso vai para um device lá na ponta ou se isso vai para uma tela aqui interna de alguém que vai operar sentado dentro da empresa. Porque a tecnologia está num nível que você já se abstrai do device que você está fazendo a aplicação.
Psico, a gente tem feito sempre uma pergunta para os nossos entrevistados aqui. O que te move na TI? O que te encanta? Quando você olha para a tua empresa, para os negócios, para os clientes, você fala, isso aqui é o que me faz levantar e trabalhar.
Oportunidade, acho que a palavra é oportunidade. Em diversos sentidos. Uma, oportunidade de inovar. Aliás, primeiro, se você não inova, você com certeza morre, porque esse mercado é muito dinâmico. Segundo, oportunidade de mercado, porque é engraçado, o que eu vendia 3 anos atrás, eu posso vender novamente agora de uma forma totalmente inovadora, porque a tecnologia muda, quer dizer, ela te puxa e faz você criar novas soluções e evoluiu para aquele processo que você já tinha entendido, já estava numa zona de conforto, vamos chamar assim. Então, é a oportunidade de estar mudando e estar criando o tempo todo. E o mercado demandando. Hoje, se você for olhar... É um fator competitivo para qualquer país estar bem em TI. Esse é um fato, né? Qualquer indústria, qualquer economia se mede pela produtividade. TI é um dos fatores que ajuda na produtividade. Não é o único, mas é um fator também que pesa nesse contexto.
Muito bom. Tivemos aqui uma grande conversa com o Alexandre de Sico, a quem eu agradeço mais uma vez. O Alexandre de Sico, que é presidente do Grupo Net Partners. De Sico, eu queria deixar... para que você desse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Já te agradecendo, obrigado pela tua disponibilidade.
De novo, agradeço a oportunidade também, né? Não deixa de ser uma forma de alguém conhecer a empresa, né? Quem sabe um dia também participar do programa de trainee aqui e fazer uma carreira. E eu acho que o recado final é, se exatas é uma área que interessa, porque também é um ponto importante, né? Tem outras áreas que são interessantes, mas se exatas é uma área que a pessoa... se sente confortável, eu diria que TI, as oportunidades são imensas. Tem um mar de oportunidades aí e a briga com os indianos e com os chineses, nós precisamos nos unir aí, os brasileiros, para conseguir formar um time de TI competente o suficiente e volumoso o suficiente para conseguir fazer bastante coisa lá fora, porque essa é uma tendência clara.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.